Vendo o número regimental de presenças, declaro aberta a sessão dia de hoje, 16 de julho de 2020. Saúde a secretária da Câmara, Tatiele, doutor Alexandre, da parte jurídica, secretária da Câmara, colega secretária da mesa, colegas vereadoras e vereadores, sejam todos sempre bem-vindos. Iniciando os trabalhos, coloco para aprovação a ata da nossa última sessão, do dia 2 de julho de 2020. Coloque em votação. Quem estiver a favor, fique como está. Caso contrário, se manifeste. Então, ata aprovada por unanimidade. Como não temos correspondências, conforme as inscrições, vamos ao grande expediente. Vereadora Eva.
Cumprimento o presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, nossa assessora jurídica e nossa secretária. Vou aproveitar o espaço do grande expediente para fazer uma referência a duas importantes classes trabalhadoras e geradoras de emprego e renda. E aqui eu me refiro inicialmente aos bombeiros voluntários, pela passagem do seu dia, na data de 13 de julho, parabenizando todos aqueles que sempre se colocam à nossa disposição e toda vez que são chamados aqui no nosso município, sempre com muita brevidade, estão aqui para auxiliar em tudo que é preciso. E também, aproveitando então, gostaria de deixar aqui que daqui a pouco seria de vermos sobre a possibilidade da prefeitura fazer um estudo de viabilidade para que a gente, quem sabe, possa implementar aqui os bombeiros voluntários. Eu tenho absoluta certeza de que várias pessoas estariam dispostas a dar a sua contribuição voluntária e não é nem, por exemplo, só em casos de incêndio. A gente sabe que tem muito mais que isso. Ultimamente a gente vem passando por muitos problemas climáticos, inundações, e eu tenho certeza que muita gente aqui estaria disposta a dar a sua contribuição. Então, realmente, eu deixo aqui o meu agradecimento a eles e de sugestão que se faça esse estudo de viabilidade. E também gostaria de parabenizar e homenagear as classes do comerciante, porque hoje nós temos o dia do comerciante e nós estamos vivendo uma situação atípica no comércio em função da pandemia. Todo mundo sabe disso. Todos têm dificuldades de manter suas portas abertas, houve queda na arrecadação, esse abre e fecha em função de bandeira vermelha, bandeira laranja. Então, realmente, nesse momento é importante que todos nós como munícipes e o poder público, se valorize ainda mais o comércio aqui da nossa cidade. Então, realmente, no meu grande expediente, eu gostaria de deixar o meu agradecimento a essas duas classes e de que fato a gente possa valorizar cada vez mais o comércio daqui e um agradecimento especial aos bombeiros voluntários por tudo que eles prestam, não só para o município de Linha Nova, mas para diversos municípios aqui do nosso estado. Da minha parte é isso, muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Prosseguindo, como não temos inscrições dos comunicados, vamos para a ordem do dia. Temos três projetos e também um pedido de informações. Conforme as inscrições, a primeira a falar seria a vereadora Evelyn. Como comentado antes, seria então o espaço relacionado à emenda e também à lei, estendendo um espaço de 10 minutos.
Posso?
Pode, vereadora.
Bom, presidente, para não me tornar repetitiva, eu me inscrevi no projeto 03 e 04 também. Mas eu vou usar essa fala aqui para os demais projetos, ok? Em relação às emendas que foram apresentadas a esses projetos, então, solicitando a redução no importe de 5%, é como já explicado na última sessão da Câmara. Nós estamos vivenciando um momento bastante complicado. Em tese, os projetos apresentados, eles mantêm os mesmos valores que a gente, então, recebe. Mas, tendo em vista a situação que nós já temos e que também virá, eu acho que é necessário nós pensarmos num futuro logo próximo, por sinal. Então, em razão disso, foram apresentadas essas emendas solicitando a redução no importe de 5%, que, se nós formos ver, como eu já disse na outra sessão, na legislatura nós alcançamos em torno de 150 mil que serão poupados e que podem ser investidos em outro setor. As demais colocações nas emendas, muitas são questões realmente de forma, deixo para a vereadora Beatriz depois se poder colocar melhor, mas realmente esse é o intuito. Eu acho que nós, o exemplo precisa começar por nós políticos. Então, essa redução de 5%, ela não me parece fora dos padrões, muito pelo contrário. Temos vários municípios que já aprovaram essas reduções, então ficaria muito feliz se hoje realmente a gente pudesse ir para casa e dizer que aqui na nossa Câmara nós também aprovamos essa redução. Da minha parte, era isso, presidente. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Prosseguindo conforme as inscrições, vereadora Moura. A próxima, pelas inscrições, vereadora Beatriz.
Saúde, presidente, colegas vereadores, secretária e nosso assessor jurídico. Só complementando a questão da emenda que a gente apresentou aos projetos no que se refere à terminologia usada nos projetos, em todos os três, a expressão vaga, revogam-se as disposições em contrário. Eu me sinto um tanto estranha quando nós temos agora na casa uma assessoria jurídica para tanto, mas eu me sinto na obrigação de ao menos colocar aquilo que eu entendo como mais correto, mais de acordo, até porque a lei complementar 95 ainda está em vigor. E tem o trecho bem claro, assim, no seu artigo 9, que ela deverá enumerar expressamente as leis ou disposições legais a serem revogadas. Então, o documento que a gente tem, ou uma lei, um decreto, tem que ser a revogação expressa, não genérica. Até porque isso é uma expressão que gera não só insegurança jurídica, mas é vedada, então, pela lei complementar. Eu só queria deixar isso frisado aqui. Eu venho apontado isso lá desde 2017, nas legislações que a gente recebe aqui para aprovar. Eu não sei se ninguém nunca lê, ou então que alguém me prove, me mostre que eu estou equivocada, que essa lei não tem valor, que não se aplica ao município, enfim. Então, eu vivo colocando e nada acontece. Não me dizem que eu estou errada, mas também não adotam o procedimento.
Obrigado, vereadora. Eu vou fazer um breve comentário em relação aos três projetos, pois eles praticamente estão vinculados ao outro. Todos sabem que por lei tem que estipular subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários também vereadores em ano eleitoral para a próxima legislatura. Estão sendo mantidos os mesmos valores que atualmente o prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores estão recebendo, ou seja, sem aumento. Inclusive, os mesmos quatro cargos também não receberam aumento esse ano de 2020. Destacando também que não haverá reajuste no primeiro ano de mandato para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Essa é a proposta apresentada. Até assim, veio comunicado pelo próprio Tribunal de Contas, para mim, presidente da Câmara, uma recomendação na reposição dos subsídios do prefeito e também vice, não incluindo vereadores, quando a fixação dos subsídios dos agentes políticos para a próxima legislatura, de 2021 até 2024, seja prevista em lei que no primeiro ano de mandato não ocorrerá a reposição anual dos subsídios que historicamente eram utilizados no mesmo índice concedido aos servidores municipais baseado no IGPM do ano anterior. Isso é uma recomendação do próprio Tribunal de Contas do Estado. Então, outra coisa a destacar, que o prefeito, vice-prefeito e vereadores não terão o direito ao 13º salário. Cada um tem a sua ideia, seu ponto de vista na proposta apresentada em relação aos subsídios. Foram apresentadas emendas de redução aos salários, mas no meu ponto de vista, os salários apresentados na proposta para os quatro cargos são salários justos. Como eu falei, cada um tem a sua opinião e cada um tem que ser respeitar a opinião do outro. Então, coloco em votação as emendas do projeto de lei 02 de 2020. As emendas. Coloco em votação. Quem estiver a favor, fique como está. Caso contrário, se manifeste. Posso votar, no caso, a emenda 1, emenda 2. Então, coloco em votação a emenda 1 do projeto legislativo 02 de 2020. Quem estiver a favor, fique como está. Caso contrário, se manifeste. Então, meu voto também é contrário. Então, a emenda 01 foi revogada por 4 votos a 5. Coloque em votação a emenda 02 relacionada ao projeto do Legislativo 02 de 2020. Quem estiver a favor, fique como está, caso contrário.
Perdão, pode falar um pouco mais alto para a gente fazer para a emenda?
Coloque em votação a emenda 02 relacionada ao projeto legislativo 02 de 2020. Quem estiver a favor, fique como está. Caso contrário, se manifeste. Meu voto também é contrário, então a emenda também foi reprovada do projeto legislativo 02. Agora entra em votação o projeto 02 de 2020. O projeto. Quem estiver a favor, fique como está. Caso contrário, se manifestem. Meu voto vai ser a favor, então, projeto aprovado por 5 a 4. Prosseguindo, vamos ao projeto, junto com as emendas do Legislativo 03-2020, conforme as inscrições, a primeira a usar a tribuna, vereadora Hélia. Conforme as inscrições, a segunda usar a tribuna, vereadora Luana. Conforme as inscrições, a terceira a usar a tribuna, vereadora Beatriz.
Gostaria de, diante da reprovação então, da emenda que eu defendi há pouco, eu não sei se o presidente não pode pedir a opinião do nosso departamento jurídico, porque eu gostaria muito de ouvir sobre essa questão. Não sei quando, em que momento isso é possível. Então, nós temos mais dois projetos a serem votados e eu gostaria muito de ver o lado jurídico desta coisa e me mostrasse o lado contrário. Outra coisa que o presidente colocou há pouco, em relação à colocação de que não se tem direito ao recebimento do 13º, veio também frisando desde o início que no poder público não se pode fazer o que a lei não proíbe. A gente só pode fazer o que a lei prevê. E a gente vinha batendo também na tecla de que nós não temos direito ao 13º porque não está previsto na nossa lei. Enfim, então o tribunal agora falou, agora vai ser posto. Não é o caso desse projeto de lei, mas dos outros dois, o que a gente vem colocando desde 2017. Que no primeiro ano do mandato, no período de oposição, não adianta nada o que a gente fala. O Tribunal de Contas agora falou, perfeito, está na lei, está no texto. Isso tem que concordar em gênero, número e grau, porque é o nosso entendimento também. Mas eu gostaria muito da opinião do parecer jurídico em relação a essa questão.
Obrigado, vereadora. Prosseguindo conforme as inscrições, vereador Rodrigo.
Saúdo o presidente, secretária da Câmara, secretária da mesa, assessor jurídico, colegas vereadores e vereadoras. No final espaço, queria colocar minha opinião, também relativa então às emendas, que então a proposta seria de reduzir para mim 90,53, mas também estava então analisando o salário mínimo de anos a anos que está ocorrendo. Em 2018, o salário mínimo era de 954, foi para 998 em 2019, teve então um acréscimo de R$44. Em 2019 para 2020 foi para 1.045, tendo um acréscimo de 47. Prevendo que em 2021 se tenha então mais de R$45, o salário do vereador estaria abaixo do salário mínimo, o que então precisaria de uma complementação, o que já acontece com o caso do secretário da Câmara, que foi então colocado. E acho muito importante, muito válido toda essa questão, então, onde consta aqui nesse projeto que, então, os vereadores não têm direito ao salário de 13º, e isso já é mais uma coisa que vai fazer com que ex-vereadores ou qualquer outro venha aqui nesta casa pedir o recebimento destes em atrasado. Seria isso.
Obrigado, vereador. Então, antes de colocar as emendas em votação, peço ao doutor Alexandre explicar essa situação de suprimir o artigo, se na parte jurídica é legal ou não.
Na verdade, eu vou falar primeiro em relação ao que o vereador Rodrigo falou. Ele tem razão, eu acho louvável que tem uma proposta. Mas reduzir o salário dos vereadores o ano que vem, provavelmente eles estarão abaixo do salário mínimo. É como o vereador Rodrigo falou, teria que haver uma implementação. Se continuar em torno de 5%, que é o que vem sendo aumentado, aí vocês reduzirem 5%, no ano que vem vocês vão estar recebendo R$1.089. E como o reajuste do salário mínimo provavelmente vai para R$1.096, R$1.097, essa implementação teria que ser feita posteriormente. E obviamente vai ter que ser feito tudo em engenharia, alguma coisa para fazer essa implementação. E nós passaremos por problemas parecidos com o que hoje a gente passa com a secretária. Em relação aos subsídios do prefeito, até eu consegui falar com o Jorge, mas enfim, me parece também que tem um servidor público, não recordo se era o nome dele, mas acho que ele é o médico do município, que se subir de categoria, de classe, provavelmente no ano que vem ele vai estar recebendo mais do que o prefeito, que também é vedado pela emenda constitucional número 41 de 2003. Então, em relação a essas reduções dos dois vencimentos, tanto do prefeito, aliás, do prefeito quanto dos vereadores, eu diria que vocês aprovando, provavelmente vocês vão encontrar problemas no futuro. E teria que ser feito novamente na engenharia, enfim, daqui a pouco até o próprio servidor não concordasse com manter o salário dele determinado, mas o vencimento determinado poderia até deixar daqui a pouco o município. E como um município pequeno, eu sei que o mestre existe, poderia até ter um problema no futuro em relação a isso. Perdão, Jorge, por me colocaste mais alguma coisa aqui?
Essa questão da lei complementar de 95.
Sim. Na verdade, o texto ficou na parte praticamente igual ao posterior, mas até a vereadora Beatriz tem razão quando ela coloca que poderia ter uma interpretação em relação à lei complementar de 95 para colocar a forma correta, né, a terminologia, quais são as leis que são revogadas. Mas, a princípio, como assim, é uma lei nova, a Constituição fixando os reajustes para o legislador seguinte, não existiam disposições contrárias para serem revogadas. Então, esse artigo décimo, né? Enfim, o meu entendimento do jeito que ele está hoje, não teria problema algum, mas a questão da supressão, se colocasse só, estaria suprimido esse artigo, também não teria problema algum.
Então, na parte legal, não teria problema nenhum.
Eu tenho um questionamento, vereador. Posso?
Pode.
Tá, primeiro que eu preciso fazer um parênteses e, por favor, não leve a mal. A partir do momento que se abre espaço, precisa ser suspensa a sessão, isso consta no nosso regimento, mas ok. Em relação ao que foi colocado, dos vereadores, o conselho tutelar hoje também recebe menos com salário mínimo.
E não há complementação. A gente até quando a gente fez a emenda, nós pesquisamos, não encontramos nenhum embasamento legal que o vereador tenha que receber o salário mínimo.
O vereador é um agente político que se equipara ao servidor público.
E como então, é que explica então que o servidor público historicamente não recebeu o salário mínimo e não havia complementação? Eles já reivindicaram várias vezes na administração e nunca receberam. Então, se para eles não é aplicado, por que nós seríamos superiores e teríamos direito
a são superiores, na verdade, eu não sei o que aconteceu no caso desses servidores, né? Conselho Escolar, não sei o que aconteceu, mas pela legislação você não poderia estar recebendo mesmo o salário mínimo.
Tá, e a questão de carga horária tem isso também, né? Porque a nossa carga horária não é 40 horas como deles.
Independente da carga horária, 20 ou 40 horas não poderia receber mesmo o salário mínimo.
Então eles teriam que entrar na justiça daqui a pouco para tentar reivindicar.
Sim, existem casos semelhantes servidores em outros municípios que entraram e receberam.
Tá. E a outra questão que tu colocaste da, do servidor receber a mais. Nós também fizemos o cálculo em relação ao prefeito. O cargo que mais recebe é o de médico 40 horas. Calculei os valores, ela está em 9 mil e alguma coisa, ela está distante do prefeito. E a primeira promoção que ela vai receber, a mudança de classe, é daqui a 4 anos, porque ela ingressou no início desse ano. Então seria assim dentro do mandato, mas ainda fica abaixo do valor 5% que nós propomos. Então não sei qual seria o cargo que te passaram que ia passar, mas não é o de médico, só temos uma 40 horas, a doutora Cíntia, que entrou, se eu não me engano, em março, nós olhamos na lista. E o valor realmente com 5% ainda fica do prefeito superior ao salário dela, mesmo já pensando em 2023, quando vai ser a primeira troca de classe dela. Antes disso, ela não tem direito, ela tem que trabalhar os 4 anos, né? De acordo com o nosso regime, né? Então, se tem esse cargo, a gente desconhece, não sei o que te passaram, mas o médico não é o que chega ao topo. E eu, até onde eles sabem, não existe nenhum outro servidor ganhando mais do que o médico 40 horas.
Eu, se eu me engano, era o caso desse médico, mas enfim, teremos que rever essa situação. Pelo site que consta ali, se eu não me engano, era esse servidor ali.
De 40 horas?
De 40
horas. É, mas ele está em 9 mil e alguma coisa agora, tá. E aí já considerando que não chega igual ao valor.
Então, vamos para a votação das emendas. A emenda 01. Relacionado ao projeto de lei do Legislativo 03 de 2020. Coloque em votação. Quem estiver a favor, fique como está. Caso contrário, se manifeste. Meu voto também é contrário. Então, a emenda 01 reprovada. Coloque em votação a emenda 02. Relacionado ao projeto legislativo 03 de 2020. Quem estiver a favor, fique como está. Caso contrário, se manifeste. Meu voto também é contrário. Então, emenda também reprovada. Coloque em votação a emenda 03, relacionada ao projeto legislativo 03 de 2020. Quem estiver a favor, fique como está. Caso contrário, se manifeste. Meu voto também é contrário. Então, emenda também reprovada. Coloque em votação a emenda 04, relacionada ao projeto de lei do Legislativo 03 de 2020. Quem estiver a favor, fique como está. Caso contrário, se manifeste. Meu voto também é contrário. Então, emenda também reprovada. Coloque em votação o projeto de lei 03 de 2020. Quem estiver a favor, fique como está. Caso contrário, se manifeste. Meu voto é a favor. Então, projeto aprovado por 5 a 4. Prosseguindo, vamos ao projeto junto com as emendas 04 de 2020. Conforme as inscrições, a primeira a usar a tribuna, vereadora Evelyn.
Já me pronunciei anteriormente.
Conforme as inscrições, a próxima à tribuna, vereadora Luana.
Pode passar,
a próxima, conforme as inscrições, vereadora Beatriz.
Passo.
Coloco em votação a emenda 01 relacionada ao projeto legislativo 04-2020. Quem estiver a favor, fique como está. Caso contrário, se manifeste. Meu voto também é contrário. Então, emenda reprovada. Coloque em votação a emenda 02, relacionada ao projeto legislativo 04 de 2020. Quem estiver a favor, fique como está. Caso contrário, se manifeste. Meu voto também é contra. Então, emenda também reprovada. Coloque em votação a emenda 03, relacionada ao projeto legislativo 04-2020. Quem estiver a favor, fique como está, caso contrário, se manifeste. Meu voto também é contrário, então, emenda também reprovada. Coloco em votação o projeto de lei 04 legislativo de 2020. Quem estiver a favor, fique como está, caso contrário, se manifeste. Meu voto é a favor, então, projeto aprovado por 5-4. Prosseguindo, temos um pedido de informações, então peço à secretária da Câmara para fazer a leitura do mesmo.
Excelentíssimo senhor Jorge Lário Chabarão, presidente da Câmara de Vereadores de Vianópolis. Pedido de informação número 002-2020. Os vereadores Beatriz Schmidt, Everly Bierwinger, Luana Laís Schwantes e Sérgio Utzich, com base no artigo 150 do Regimento Interno desta Casa, vêm solicitar informações para deliberação nesta Casa Legislativa e posterior encaminhamento ao Poder Executivo Municipal. Pedido de informações. No cumprimento das nossas obrigações, tomando por base a resposta do Executivo Municipal ao pedido de informação 005-2019, através do ofício 066-2020, solicitamos as seguintes informações complementares. 1. Embora lançado nos empenhos como sendo o fax da Secretaria da Fazenda, a resposta apresentada pressupõe que o telefone 51-3445-5044 encontra-se inoperante. 2. Caso afirmativo, há quanto tempo essa situação transcorre? 3. Na afirmativa da hipótese acima, qual a justificativa para a não suspensão da linha e a consequente continuidade do pagamento da mensalidade? 4. Qual a soma do valor pago à concessionária no período de desuso? Nestes termos, pedem e esperam deferimento. Linha Nova, 2 de julho de 2020.
Obrigado, secretária. Como não temos inscrições no pedido de informações, coloco em votação. Quem estiver a favor, fique como está. Caso contrário, se manifeste. Meu voto também é contrário, então o pedido de informações foi reprovado. Prosseguindo, vamos para as explicações pessoais. Conforme as inscrições, vereadora Luana.
Cumprimento o presidente, colegas vereadores, secretária da Câmara, assessor jurídico. Depois de várias vezes solicitar, no dia 13 de julho a gente recebeu o contato da assessoria do deputado Juan Gás, dizendo que a gente poderia solicitar para a administração fazer um cadastro no SICOMP de um objeto no valor de em torno de 150 mil reais, que eles conseguiriam nos passar um recurso para ser investido em equipamentos para agricultura. A gente então solicitou que a vereadora Beatriz, como líder de bancada, fizesse contato, ela enviou um e-mail para a administração, para o gabinete do prefeito, enfim, e também para outros e-mails para o pessoal estar inteirado, para proceder com o cadastro para a gente conseguir então garantir esse recurso. Ficamos em cima bastante tempo, porque a gente precisava do espelho da proposta também para enviar ao gabinete do deputado para acompanhar os trâmites lá em Brasília. Então, só no dia 10, uma semana depois, eles realmente começaram a fazer o cadastro. E ontem a gente foi, então, notificado de que havia algumas pendências que eles deveriam fazer complementações. A prefeitura, então, a gente não indicou que objeto seria, deixamos a livre escolha deles. Eles optaram por cadastrar inicialmente então um rolo compactador, o que nós até achamos bastante interessante, não partiu da gente, partiu deles, mas a gente viu que era um valor bastante acima do que o valor então que conseguiríamos. Eles tinham cadastrado um objeto que custaria em torno de 350 mil reais e realmente exigiria uma contrapartida de cerca de 200 mil reais por parte então da administração municipal. Solicitamos ontem então que eles fizessem essas complementações e, para nossa surpresa, hoje responderam que eles abririam mão do recurso, que eles não iriam atrás das pendências, não iam terminar o processo, porque os 150 mil reais inicialmente falados teriam baixado para 138.475 reais, o que a gente acha que é normal, os valores sempre têm alguma redução, toda emenda que vem tem um valor retido até pela Caixa, não sei se seria esse, mas é normal que você tenha uma redução do valor inicialmente anunciado, e que a complementação ficaria então num valor muito alto, dentro de um orçamento que eles têm bastante estipulado, não teriam certeza se o recurso realmente iria vir, teriam então dúvidas em relação ao futuro, já que a gente está no meio de uma pandemia, de talvez esse dinheiro seja necessário para investimentos na saúde. Então, gostaríamos só de colocar que a gente já tinha conseguido um recurso no final do ano passado, que também foi perdido por não terem feito o cadastro corretamente, ou, enfim, colocado todos os materiais que eram solicitados lá pelo programa. Lamentamos estar perdendo mais uma, a gente tenta sempre garantir alguma coisa para o município e ajudar. E nos parece muito estranho que se use então a justificativa de que provavelmente não teria valor para colocar em cima, quando o objeto foi da escolha deles, poderia muito bem ter escolhido então um equipamento de valor inferior, onde a contrapartida, como outros municípios que também receberam recurso fizeram, alguns cadastraram objetos, a contrapartida foi de 20, foi de 30 mil reais, então a escolha foi da administração realmente cadastrar um objeto onde a contrapartida seria então um valor mais alto. E parece mais estranho ainda que hoje aqui, quando a gente fala em redução de salários de políticos, de agentes como prefeito, vereadores, secretários, os 5% que a gente propôs, que era uma redução mínima, não foi aprovada. Então parece que quando se fala nos políticos, quando se fala para o lado pessoal, aí não existe uma incerteza de faltar dinheiro no próximo mandato. Aí tem sobrando, esse valor está garantido. Mas quando é para o investimento, que a gente conseguiria então equipamento para a agricultura, que a gente sabe que grande parte da nossa população trabalha nesses setores, são sempre importantes que a gente tenha máquinas para deixar as ruas em condições de escoar a produção, deixar melhor fazer melhorias nas propriedades. Então, é um setor onde a maquinária seria realmente importante. Ali, então, a gente há incerteza, ali existe incerteza se é uma área que está para investir, porque o futuro, então, dentro dessa pandemia é incerto. Então, são duas coisas que não casam, que nem eu coloquei. Quando é para a população, não se tem o dinheiro garantido. Quando é pro lado político, a gente não consegue nem reduzir, nem abrir mão então, de 5% dos próprios salários, porque se inventa várias justificativas, que nem a gente já colocou antes, que não fazem nem sentido. Então, as justificativas sempre são bastante questionáveis, mas cabe à população também ficar atenta. Eu acho que é quem tenta buscar, quem tenta melhorar alguma coisa, e a quem realmente só pensa, que nem a gente viu aqui, no próprio bolso. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Prosseguindo conforme as intenções, vereadora Beatriz.
Dois pontos só que eu quero colocar. A gente se criou nessa casa uma expectativa em torno da presença da nossa assessoria jurídica. O que me pareceu hoje diante disso? Os projetos de lei passam, presidente, pelas mãos da assessoria jurídica para análise anteriormente? Sim ou não? Com a questão que ele colocou quanto à emenda que eu tinha levantado aqui, me pareceu que não era do conhecimento, inclusive isso não foi nem cogitado. E embora ele tendo dado seu parecer que os artigos estariam na lei sem função nenhuma e que nada obstaria a aprovação da emenda para suprimir, nada foi acolhido, nada me pareceu mudar o parecer então de um profissional. Outra questão que eu só tenho a lamentar, que 5 dos meus colegas realmente têm medo da transparência. Um pedido simples de informações que são informações, não vamos dizer que estão no portal Transparência, porque eu não tenho conhecimento das datas. Mas eu não vejo razões para que um pedido desse tipo fosse negado, para que a transparência, infelizmente, seja algo que a gente não alcança aqui.
Obrigada, vereadora. Prosseguindo com o fato das questões, vereador Marcelo.
Saúdo, presidente, secretário da Câmara, secretário da mesa, colegas vereadores, nosso assessor jurídico. Esse meu espaço eu quero usar para falar, então, não falar sobre os projetos, mas da convicção de ter votado contra as emendas e a favor do projeto, pensando no que já foi explanado a questão dos salários que futuramente viriam a dar problema. Em nenhum momento se pensa, meu ponto de vista, encher bolso de ninguém aqui, e sim, como sempre falei, respeitar a opinião de cada um. Sobre a questão da transparência, então, que 5 colegas não... Uma das administrações mais transparentes que já tivemos até hoje, né? E volto a repetir, a opinião de cada vereador deve ser respeitada.
Conforme as questões, vereador Rodrigo.
Bom, nesse meu espaço, queria colocar que é muito louvável a gente ter, então, essa, poder ter a oportunidade de ter as emendas, que nem ali do Bom Gás, e esse é um dever de todos os vereadores. Também eles tiveram agora essa possibilidade com o Bom Gás, mas a gente, de todos os partidos, aqui a gente não olha pelo partido, a gente tem que olhar para, realmente para a pessoa, a deputado, que realmente queira ajudar o nosso município, né? Mas assim, fica também uma dúvida, porque é um assunto importante. Ao invés de mandar e-mail, não seria mais fácil ir na prefeitura conversar diretamente com o prefeito e responsáveis, pois todos são bem-vindos, e o nosso dever é de ir até a fonte para tentar ajudar e solucionar os problemas. Como tiveram resposta contrária, daí é mais uma certeza que então é o momento de ir até a prefeitura e vamos tentar solucionar esse problema. Pois assim, o meu papel como vereador, quando tem algum problema, eu vou direto à fonte. Eu não vou esperar passar vários dias para vir aqui nessa casa reclamar. Quanto antes a gente puder ajudar um município ou qualquer cidadão, melhor é para o bem-estar da população e do município. Da minha parte, seria isso.
Obrigado, vereador.
Permite uma parte.
Vereador, dá a parte para...
Só se põe de pé, por favor.
Olha, vereador, acho que é de conhecimento de todos aqui, talvez não do nosso assessor jurídico, que nós não temos o mesmo tratamento que você no local, no executivo. A gente não foi bem recebida aqui, nós entramos com requerimento na prefeitura, porque era algo que a gente não queria tornar público. Fizeram um texto maior do que seria a resposta que a gente pediu, para nos informar que a gente estava indo no lugar errado falar dessas coisas, que o lugar da gente falar era aqui. Então a gente tomou essa medida daquela vez. Os colegas muitas vezes reprovam, nem chegam ao executivo para nos permitir que respondam. Então, e essa informação aqui, qual o problema da gente pedir aqui e não ir direto na fonte? Então, eu respeito a sua opinião, mas eu gostaria de deixar bem claro que o nosso tratamento, infelizmente, não é o mesmo que vocês recebem.
Obrigado, vereadora. Prosseguindo conforme as explicações pessoais, vereadora.
Presidente, só antes de começar, eu vou me utilizar do artigo 78 do nosso regimento, inciso 5º, onde diz que a explicação pessoal é de 5 minutos até ao máximo de 6, caso haja disponibilidade de tempo dentro da sessão normal. Então, como nós temos tempo, vou utilizar os meus 6 minutos. Primeiramente, para comentar sobre o pedido de informações que foi negado nessa casa. Reitero o que eu já disse várias vezes aqui. Eu não sei qual é o medo que existe da transparência. Porque vocês me desculpem, mas por vezes me parece que são sabedores de algo que não pode se tornar público. Porque em pleno 2020 não aprovaram um pedido de informações onde precisa se dar uma simples informação. Eu não tem nem o que se falar. Inclusive tem um projeto aqui que está tramitando, onde foi pedido vista hoje à noite na comissão, que trata também sobre isso. E eu não gostaria de ter que vir aqui na tribuna na próxima sessão repetir o discurso toda vez que algo que deveria ser público, de uma forma muito rápida, é omitido. Primeira coisa. A segunda coisa, em relação às emendas que hoje foram aqui reprovadas. O que confesso que não me causa estranheza, porque não foram, não é a primeira vez que isso acontece aqui nessa casa. O vereador Marcelo bem disse que cada um tem a sua opinião e que ele respeita. Eu também respeito a opinião, mas eu não sou obrigada a concordar. Em relação ao cálculo, como disse, que então poderia alcançar o valor do médico, é só fazer o cálculo para ver que essa informação já não procede. Então, a emenda continua sendo legal. E lamento realmente, porque anteriormente eu falei que eu gostaria de ir para casa onde a gente pudesse falar que foi aqui aprovada a redução dos nossos salários. Mas não. Acho que essa noite ela fica marcada por uma outra história. Porque a gente tinha, e quando eu digo a gente, são todos os vereadores aqui dessa casa, a oportunidade de dar o exemplo e a contribuição para o nosso município. Porque da legislatura anterior, não era nós que estávamos aqui para poder fazer isso. Mas mais uma vez, e aí me desculpe, mas eu preciso falar, me parece que por ganância, porque eu não vejo outra palavra para esse projeto não ter sido aprovado. Cabe lamentar muito pelo que acontece aqui. E aí reitero que a vereadora Beatriz falou aqui nessa tribuna, o tratamento não é igual. E não sejamos ingênuos ao ponto de dizer que ele é. Nós estamos em 3 anos e meio de mandato, vocês sabem o que acontece e o que não acontece. Aproveito também para trazer um assunto, então, eu nem tinha conhecimento dessa emenda, vereadora, porque durante a semana fui procurada por munícipes sobre uma questão muito importante e aí agora, coincidentemente, vai de encontro com o que tu referiu aqui. Vocês devem estar lembrados que na última sessão eu me pronunciei sobre a falta de apoio ao empreendedorismo, onde eu citei as questões dos loteamentos e das ruas. E essa semana, 4 munícipes vieram me procurar, onde eles solicitaram serviços de máquinas, então, nas suas propriedades. E frente a tudo que a gente está vivenciando, eu acredito, e ao menos assim deveria ser, que o poder público deveria auxiliar ainda mais. Ainda mais. E para minha surpresa, essas pessoas elas tiveram inúmeras perdas na comercialização dos produtos que eles plantam, e eles não conseguiram esse serviço. E eles tiveram que desembolsar de forma particular R$ 274,00 para que esse serviço fosse feito, para que eles pudessem voltar a plantar. Então, me vem ao encontro do que a vereadora disse, porque justamente tem inúmeras máquinas que foram compradas com recursos da agricultura. Então, a partir do momento que elas são compradas com recursos da agricultura, elas precisam estar disponíveis também para a agricultura. Então, eu acho que às vezes precisa-se usar o bom senso e, de fato, analisar, porque eram pessoas que estavam precisando, estavam aguardando e não foram atendidas. E, finalizando, como eu disse, eu realmente lamento pelo que aconteceu essa noite, porque eu ainda contava com a esperança de ir para casa com um projeto e as emendas sendo aprovado, mas não foi o que aconteceu. Então, eu só realmente espero que em relação ao pedido de informações, quem sabe seja revista essa posição. E por que eu digo isso? Porque a gente já teve um caso aqui onde as informações foram prestadas através do Ministério Público. Então, não custa nada a gente requerer lá. A informação ela deveria partir daqui. Mas a partir do momento em que se omite informações que precisam ser transparentes, é preciso cobrar a transparência, o que não acontece. Esse é o papel do vereador, a fiscalização do dinheiro público. E eu acho que isso tem que ficar muito claro. Da minha parte é isso. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Não havendo mais nada para hoje, declaro encerrada a sessão, convidando a todos para a próxima, que se realizará no dia 30 de julho desse ano, nesse mesmo horário e nesse mesmo local.